pais narcisistas e também o impacto que esses pais têm sobre a vida dos filhos e a formação até das estruturas psicológicas, né, do filho, de como ele vai se comportar diante dos diferentes desafios da vida ou quando ele também for um pai ou uma mãe. Para nós tratarmos desse assunto que é bem complexo, está aqui conosco, nossa, posso chamar assim de colega de trabalho, porque participa também aqui do Saúde e Bem-Estar na programação do Conectado, a psicóloga Denise Trenhago. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia. Bom dia, ouvintes.
Né? Pode aproximar um pouquinho mais aí, doutor.
Somos colegas, aí. Né?
Eu acho que sim, né? Dá para chamar assim já.
É, já faz um tempinho, né, que ando por aqui. Hoje, quando eu cheguei, a Ângela já foi me introduzindo lá para a sala do Juliano para fazer as gravações. Eu digo, não, hoje é outra. Eu já estou acostumada. Né? Então, bom dia aos ouvintes, um bom dia a todos. Aos colegas que estão ali do lado, né, olhando, escutando.
Sim, porque é um assunto que chama a atenção, doutora. Sim. Inclusive, me surgiu a ideia de fazer essa pauta com a senhora depois de um vídeo que eu assisti de uma mulher que relatava a relação dela e como ela se desenvolveu em função de ser criada por uma mãe ou por um pai, ali não ficou claro, que é narcisista. E aí, alguns comportamentos dela, digamos assim, eram erráticos, né? Enfim, ela tinha determinados comportamentos que causavam prejuízo para ela já na vida adulta e que foram herança, né, desta criação que ela recebeu quando criança. Para a gente explicar o que pode acontecer e o que essa criança ou esse adulto vai poder ter de reflexos da criação de um pai narcisista, acho que dá para a gente começar explicando, doutora, o que é um narcisista, né? Seja ele o pai, um filho, enfim, a pessoa que sofre de narcisismo, se isso é uma doença também ou não é considerado uma doença.
Ricardo, eu penso assim, ó, vamos definir da onde vem esse termo, né? Porque daí, definindo isso, o ouvinte já vai tendo uma ideia como que é. Na verdade, a psicanálise, que é uma das linhas da psicologia, ela tomou posse de uma lenda grega, que é a lenda do Narciso. Né? Essa lenda, hoje, ela tem vários inícios, meio e fim. Mas vamos ao que interessa, que o personagem, né, o Narciso, ele teria sofrido uma abordagem da ninfa Eco, que nós não sabemos se ela levou o Narciso ou o Narciso saiu para caçar, mas o que nos importa, ele encontrou uma fonte.
Ele era um sujeito muito bonito, né?
E nesta fonte, ele viu a sua imagem refletida. E ele criou uma admiração por esta imagem e ali ele permanece, né? Algumas lendas, né? No final, assim, algumas abordagens da lenda, assim, diz que ele morreu porque ao tentar tocar a imagem e não conseguir, ele teria caído e morrido afogado. Outras dizem que ele ficou tanto tempo ali admirando que ele morreu ali, se admirando. Então, você veja assim, o grau de admiração que Narciso teve por ele. Então, o narcisista, ele tem um grau de admiração por ele imenso, né? Só que, na abordagem psicológica, nós não tomamos só a admiração física. O narcisista, ele tem uma admiração total por ele. Não só pela sua aparência, porque se ele não é, se Deus não proveu ele de uma beleza, ele vai produzir esta beleza de alguma forma, com recursos, ainda mais hoje,
sim,
né, que tudo lhe facilita. Ele assim, ele tem uma admiração pelo seu pensamento, ele tem uma admiração pelas suas opiniões, ele tem alguma, ele se sente admirado porque ele consegue causar isso, as pessoas lhe admiram, né? Porque ele consegue causar isso num grupo, ele tem essa capacidade assim de chegou fulano, chegou a fulana, né? E isso acontece também dentro das famílias, que é o foco do teu interesse, né? Uhum. Dentro da relação paterna.
É alguém que se admira demais a um ponto disso se tornar necessariamente uma patologia e aí a gente já entra numa doença também, doutora?
Sim, nós chamamos um transtorno.
Certo.
Né? O transtorno de personalidade narcisista. E assim, Ricardo, todos nós temos características, traços, né? Ninguém tem uma personalidade puríssima. É? Então, eu diria, todos nós, lá pelas tantas, podemos apresentar algum traço narcisista. Todos nós temos uma predominância de personalidade. Então, aqui nós vamos ver, vamos dizer que esses pais são narcisistas quando eles têm a predominância de personalidade narcisista a ponto de ser um transtorno. Predomina esse narcisismo, ele se impõe de uma forma que é um transtorno causando prejuízo a seus filhos.
Certo. Antes da gente falar sobre como esse narcisista vai ser um pai e a maneira com que ele vai tratar seus filhos, alguns sinais, doutora, agora me surgiu até uma curiosidade de entender por que que uma pessoa se torna narcisista. Isso já está dentro dela, tem a ver também com a criação. De onde é que surge, então, o narcisismo?
Eu gosto de dizer assim, ó, todos nós nascemos com sementinhas. Né? Aquela pessoa, por exemplo, que ela é muito regrada, né? O compulsivo, assim, o obsessivo, que tem, tudo tem que ser assim. Né? Ele nasce com essa sementinha. O narcisista, ele nasce com essa sementinha. E o meio vai facilitar com que desenvolva. Então, uma pessoa narcisista, um pai narcisista, essa sementinha dele, ela foi regada, né? Uhum. O meu filho é ótimo, ele é divino e maravilhoso, ele é o que tem as melhores ideias, ele é o que joga melhor. Então, ele vai crescendo assim, e ele vai... Porque também, outra questão que eu gosto de ir trazendo... assim, associações para as pessoas poderem guardar melhor. Eu sempre digo que nós somos esponjas. E existem esponjas bem duras, esponjas médias e esponjas macias. Tudo aquilo que nós recebemos, aquele que é uma esponja bem dura, ele não vai assimilar, aquilo não vai penetrar, ele não vai se encharcar daquilo. Uma esponja média... ela vai se encharcar mais ou menos. Mas uma esponja muito macia, você larga na água, ela se encharca. Então, se essa pessoa já tem essa vulnerabilidade, ela vai se encharcar daquilo. E até num relacionamento que às vezes não é familiar, se ela tem uma admiração por um narcisista...
alimenta ele.
Ela vai se alimentar. Se o ídolo dela... É um narcisista, ele não é somente uma pessoa de sucesso, um vitorioso, mas que tenha uma determinada humildade, que se socializa com igualdade. Ela admira um narcisista, ela vai por esse caminho. Às vezes não precisa ser o pai e a mãe. Uhum. Ela vai, pode ser um professor narcisista. Ela vai admirar e ela vai se encharcando daquela forma de ser.
Certo. Bom, doutora, já falamos o que é um narcisista, né? É alguém que se admira demais, que dá pra gente usar uma linguagem mais popular, até que se acha, né? Que
se acha.
Se acha melhor do que todo mundo, né?
O narcisista se acha.
O que, é claro, que aqui a gente já pode imaginar alguns comportamentos que esse narcisista vai ter, mas dentro do ambiente familiar, como é que a gente identifica uma pessoa que, por exemplo, é narcisista? Tem algum comportamento dela tentar rebaixar o outro? O que que ela faz, né? E que caracteriza, então, esse narcisista na criação de uma pessoa? Porque a gente vai falar também depois dos reflexos, né, que essa criação pode ter num filho ou, enfim, alguém que teve um contato e que sofreu, né, talvez, com esse narcisista.
De novo, eu vou fazer alguma associação para as pessoas conseguirem memorizar melhor. Imagine uma árvore, tá? Então, uma árvore saudável. Tá? Esta árvore saudável, quando tem um broto que se mostra, começa a lhe apontar um broto, esta árvore saudável, ela vai dando toda a sua seiva, para esse broto. Né? Vai alimentando e esse broto vai se desenvolvendo. Daqui a pouquinho ele é um galho, vão nascendo outros galhinhos e assim por diante. Então, essa árvore, vamos pensar ela como uma pessoa dita normal. Né? Porque normal, ninguém é. Né? Todos nós temos os nossos transtornozinhos. Tá? Então, tá, mas essa árvore dita normal, que se dá conta das suas imperfeições e vai resolvendo. Tá. Um pai narcisista ou uma mãe narcisista, ela nunca vai dar por inteiro a sua seiva para este broto. Porque ela, por trás dela, existe uma baixa autoestima e existe uma insegurança de que se ela der, ela vai ficar sem. Se você me ensinar alguma coisa, é como se você perdesse aquilo. Uhum. Denise, use o microfone de tal forma, sente assim, respire assim, é como se você perdesse isso. E eu fosse me igualar a você e você se sente ameaçado por mim, que daqui a pouquinho eu vou estar fazendo os teus programas. Então, ela também tem um sofrimento porque ela se sente constantemente ameaçada. Então, este filho poderá vir a querer ocupar o seu lugar. Tem algumas situações profissionais em que os pais se sentem muito ameaçados. Quando, às vezes, situações de empresa, por exemplo, em que haverá um repasse de gerência, de administração, né? Alguns pais que ficam ali apegados àquilo e não passam, não há, tem um nome, né? Assim, não repassam a administração maior para os, ficam ali apegados.
Esses não pais, promovem a sucessão, né?
Que a gente sucessão, chama. Essa é a palavra, Ricardo. A sucessão, eles ficam apegados. Eu posso te dizer, né? Não vou jurar sobre a Bíblia, mas esses pais têm aspectos narcisistas fortes. Uhum. Né? Porque assim, já pensou se esse filho toma o meu lugar e vai que ele faça um trabalho melhor do que o meu?
Administra a empresa familiar melhor do que o pai?
Vai que ele, né, assim, tem uma visão mais ampla, porque até agora o pai foi segurando esse filho, ele não deu toda a seiva para esse filho, porque esse filho não pode brilhar mais do que o pai. Então, a sucessão fica sempre adiada, porque ele não consegue ver este filho ocupar, ou esta filha ocupar um lugar maior do que o dele. Então, o pai narcisista, por trás dele existe uma insegurança e uma baixa autoestima. E daí ele vai, ele não permite, quando eu digo não dá a seiva, por exemplo, assim, ó, ele vai totalmente, sempre assim, ó, criticando. Né? O filho faz alguma coisa e ele poda o filho. Né? Você não faz nada certo mesmo. Aqui você deveria ter feito de tal jeito. Esse texto que você produziu, Ricardo, não é assim. Você não faz nada certo. Né? Ou assim, aqueles pais que humilham os filhos na frente dos outros, na frente dos colegas. Né? Chamam a atenção. Né? Só podia ser você mesmo. Para fazer isso, né? Para ter... Às vezes até assim, ó, o filho passou uma cera no carro. Né? Só podia ser você. Né? Essa cera não se passa assim. Ou...
Limpa a casa, nunca está bom aquela limpeza que foi feita. A mãe está sempre criticando.
Nunca está boa aquela limpeza. E também assim, ó, fica vendo o que falta, não o que fez. A filha fez tudo, mas não lavou a louça. Tem que mostrar a imperfeição, porque se fosse eu teria feito tudo o que você fez e lavado a louça. Né? também anula, né? A próxima vez deixa que eu faço. É, você, né, não faz nada certo, só podia ser você, ou anula. E também assim, ó, subestima-o. Não, deixa que eu faço. Você não vai conseguir mesmo podar esta árvore, você não vai conseguir mesmo trocar essa lâmpada, você não vai conseguir. Deixa que eu faço. Então, subestima a capacidade, porque ele tem medo do desenvolvimento. Aqui nós estamos falando de filhos. Pode ser chefia, pode ser no casal, né? Pode ser em qualquer relação, né? Porque ele teme o crescimento do outro pelas suas inseguranças.
Certo. Nós temos que fazer um intervalo agora, Denise. E daqui a pouco nós vamos falar sobre que impacto isso tem na vida do filho, né? Você imagina, uma infância inteira com o pai puxando para baixo, dizendo que o filho não é capaz, que nunca tá bom. Que tipo de adulto será que ele vai se tornar? Nós vamos falar disso logo depois do intervalo comercial.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Você está ouvindo... Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos com o Temática por aqui. São 11 horas e 32 minutos. Chove bastante em Lagoa Vermelha. Escureceu bastante também o tempo. E, por enquanto, nós não temos ainda relato de nenhum problema relacionado à pedra aqui nas proximidades, né? Felizmente, por enquanto, apesar de forte, uma chuva tranquila. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga Denise Trenhago, nossa parceira na programação da tua Rádio Cacique, que traz sempre na segunda e na terça-feira, no programa Conectado, no espaço de saúde e bem-estar, reflexões, né, que ajudam a gente a melhorar o comportamento, a ver alguns defeitos e promover a saúde mental. Hoje nós estamos falando de pais narcisistas, que são aqueles sujeitos que, para disfarçar uma insegurança, acabam se enchendo de si, né, se acham melhor do que todo mundo, e para fazer isso colocam as outras pessoas para baixo. Então, se você é filho de um pai narcisista, é possível que não tenha ouvido quase elogios, que tenha sido bastante criticado, né, bastante exigido também, e é possível que o teu pai nunca tenha ficado completamente satisfeito com o teu comportamento ou com o teu desempenho em diferentes áreas. Agora, quem viveu a infância inteira assim se torna que tipo de adulto? Essa pergunta que agora eu faço, então, para a minha entrevistada. Doutora Denise, o que acontece com uma criança que passou, né, a infância inteira sendo jogada para baixo e se torna um adulto?
Ricardo, primeiro eu quero colocar assim, ó, que normalmente os pais narcisistas, eles não quer dizer que sempre vão ter esse comportamento. Nós citamos esse mais doloroso, né? Tem, inclusive, autores que colocam assim, ó, que eles escolhem o filho dourado. Então, o filho dourado é aquele onde eles reproduzem todo o seu lado mega, né? Que a gente diz que o narcisista é ele, é mega. Tudo para ele é muito, muito, muito grandioso, né? Então, ele vai, poderá ter um filho dourado, que é aquele que vai ser o melhor do colégio, o melhor do esporte, o mais bonito, no teatro, lá na infância já, o que se apresentou melhor.
Então, ele pode ter um filho favorito e esse não vai sofrer tanto as consequências negativas da coisa. Vai também sofrer
não,
de alguma maneira.
Assim, ó, ele não vai sofrer esse, vamos dizer assim, esse abuso do negativismo. Agora, como futuro, não dá para dizer que ele vai ter um futuro bom. Porque, assim, uma pessoa que cresceu ouvindo, ai, você é o melhor, ai, você faz tudo certo, ai, tua roupa é a mais bonita, você era a mais bonita da festa. Isso vem muito das mães com meninas. Né? Assim, o teu cabelo é o mais lindo, você estava a mais bonita, o teu namorado tem que ser o fulano de tal, né? Inclusive nisso, os pais narcisistas tendem a escolher relacionamentos, tanto para os filhos quanto para as filhas, porque tem um padrão. Um padrão, às vezes, imaginário. Às vezes, os pais não querem dizer que tenham uma situação financeira privilegiada, mas eles se entendem como pertencentes a uma situação privilegiada, então eles fazem escolhas. Então, tem tudo isso. Então, às vezes, esse filho ou essa filha dourada, vamos chamar assim, que foi inflado de perfeições, quando ele se der de frente com a vida como ela é, eu costumo dizer assim, ali fora o mundo é cruel. Ninguém vai ficar estendendo o tapete vermelho para ti, só pai e mãe. Quando ele se der de frente com concorrência, com disputas, com... né, você vai, nem todos vão te achar divino e maravilhoso ou divino e maravilhoso. Então, vai se criar uma pessoa também frágil, sob certo outros aspectos, mas também será uma pessoa frágil.
Vai viver várias frustrações, né?
Várias frustrações. Com grandes chances, todo filho muito frustrado, lá na frente, um filho muito gratificado na infância, pré-adolescência, tem grandes chances de vir a ser um dependente químico. Uhum. Né? Porque não sabe lidar com frustrações.
Vai ter que suprir essa falta aí.
Sim, aí nós vamos já engatando em outros transtornos. Né? Aquele que levou pancada, 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 pode se tornar, sim, né, por sofrimento, mas ele já está lidando com frustrações, ele nunca gratificou o pai e a mãe. Só que assim, ó, esse filho, ele tem muito sentimento de culpa. Ele nunca apresenta um boletim satisfatório. Se ele tirou 7, a gente teria tirado 8. Se tirou 8, era 9. Se fez um gol, era para ter feito, ele tinha que ter sido artilheiro. Se ele era goleiro, ele tinha que ter sido menos vazado.
Pois é, e daí nesse caso o que acontece? A gente falou aqui desse que é o filho favorito, né?
Tá.
Ele cresceu, se tornou alguém que esperava que o mundo estivesse aos pés dele, não aconteceu, se frustrou, eventualmente vai ter uma dependência química, algum outro tipo de transtorno. E aquele que foi chutado a vida inteira, né? Esse outro filho que não era o favorito, a senhora está falando aí que ele vai, de alguma maneira, não vai se frustrar tanto com a vida, porque ele frustrou,
sim,
né? O que podia quando era criança. Ele se torna um adulto autossuficiente, ele vai também buscar sempre esse elogio que ele não ganhou na infância,
pode.
Depois na vida adulta. O que acontece daí com
porque
esse outro?
Ele pode assim, ó, ser um adulto perdido, porque inclusive na escolha profissional é muito comum assim, ó, ele não saber o que escolher. Daí ele vai escolher o quê? Alguma coisa para gratificar o pai e a mãe. O pai é engenheiro, então ele vai ser engenheiro, mas ele não sabe se ele gosta daquilo.
É alguém que não tem personalidade.
Não, ele não tomou decisões pela vida dele, então ele é inseguro, ele não sabe o que quer. Inclusive, ele não sabe que sentimentos ele tem pelos pais. Quando ele se pergunta, mas eu amo meus pais? Não, eu amo, até porque eu tenho que amar. Como é que eu não vou amar? São meus pais. Mas ele tem uma raiva desses pais. Porque esses pais não permitiram ele ser ele mesmo. E ele vai entrar em muitos conflitos, porque ali quando ele chega na adolescência, que ele está num período de criar a sua individualidade, o pai com a sua autoridade, ou a mãe com a sua autoridade, não vai permitir as escolhas. Porque quem sabe o que é bom para ele é o pai e a mãe. Então, ele sabe aquela pessoa que às vezes você olha, meu Deus do céu, tinha tudo para dar certo, né? Todas as condições, não só por condições econômicas, mas assim, estudar num bom colégio, fazer um bom curso, viajar, acesso às informações, só que ele nunca pôde, ele não fez a trajetória dele, essa trajetória foi sempre guiada, mas com desafeto. Com imposição, com cobranças. E lá no fundo, ele tem um sentimento de culpa, porque ele não consegue aproveitar, entre aspas, as oportunidades que os pais dão. E os pais cobram. Olha o colégio que eu te pago. Olha o computador, tu tem o melhor computador da tua turma. Só você fez viagem internacional. E ele não dá o retorno que este pai quer. Então, ele, vamos dizer assim, ele é encolhido. E ele, assim, ó, em vez de ser o protagonista das histórias ou o protagonista de uma profissão, não. Ele sempre vai ser o coadjuvante.
Agora, doutora, tem um risco também, porque esse filho, ele tem uma mágoa dos pais, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade ainda de aprovação, por mais que eles sejam adultos. E um filho que foi maltratado a vida inteira, vê os pais já velhos, né? Quem sabe, sei lá, o que fizeram com esse filho, e agora cobram do filho também alguma coisa. Esse filho, filho de narcisista, que sofreu a vida inteira, por mais que tenha essa mágoa dos pais que maltrataram a vida inteira e agora pedem a ajuda do filho, não vai conseguir dizer não também e vai estar ali presente. Quer dizer, para ele sair dessa situação, ele vai precisar de uma terapia, ele vai precisar de ajuda, porque é alguém que vai estar também subjugado a outras pessoas. Se eventualmente esse filho se casar, né, com uma outra pessoa que se aproveita dessa situação de vulnerabilidade, de alguém que não tem muita autoestima, ele vai continuar sofrendo para o resto da vida se nada for feito, né?
Logicamente. E assim, ó, é muito provável que, vamos dizer, esse segundo filho, o não dourado, tá? Ele vai se unir, ele vai se sentir atraído por alguém que vai seguir gerenciando a vida dele, porque ele precisa ser gerenciado. Ele aprendeu a ter um gerente, uhum, né? Então, pode ser um homem, ele vai ser gerenciado, ele vai ter uma mulher mais forte do que ele. E assim, Ricardo, uma coisa interessante. É comum as pessoas chegarem no consultório e dizer, ó, eu vim lhe procurar porque eu estou deprimido. Eu vim lhe dizer, ninguém chega num consultório e diz assim, ó, eu vim lhe procurar porque eu sou um narcisista. Nunca. Só que o narcisismo, ou as consequências de um narcisismo, elas são tão grandes que elas vão provocando dores. Então, essas dores é que vão levar à busca de um tratamento. Uhum. Então, lá na investigação, no passar das sessões, em um tratamento, não adianta fazer uma consulta. Ir lá consultar e querer sair com uma resposta. Porque você veja assim, ó, o quanto que essa criança escutou, porque inclusive comparações assim, ó, ah, não, você é bom nisso, mas o teu irmão, mas a tua irmã. Então, sempre os pais comparam, sempre. Então, essa pessoa frágil, provavelmente, ela tem fortes tendências a repetir, porque nós repetimos os padrões dos nossos pais no momento em que buscamos uma pessoa para continuar a vida. E o prognóstico da relação de pais narcisista com filhos, ou melhor, de filhos com pais narcisista, não é otimista. Porque quando o filho começa a tentar criar sua independência, sua individualidade, mais ainda os pais vão aguçar a sua autoridade, o seu domínio, porque eles percebem que vão perdendo o seu poder, e mais forte ainda eles vão estar sendo. Então, o filho está lá com 18 anos, está indo para a faculdade, e o pai e a mãe ainda estão dizendo com quem que ele vai andar, qual é o comportamento que ele tem que ter lá. E, às vezes, os filhos até escapam do controle dos pais, fazendo coisas indevidas, porque se sentem... Sabe que algumas pessoas dizem assim, na hora que sair do controle desse pai e desta mãe, uhum, eles seguram demais, vai aprontar. Isso é um dito popular. Por quê? Porque lá ele vai ter a oportunidade, vai ter um espaço para ser ele mesmo. Os pais não vão ter mais controle total.
Certo. Doutora, a gente poderia conversar por um bom tempo. Infelizmente, o meu tempo já está no limite aqui, mas eu acho que é um assunto que muitas pessoas vão passar a refletir a partir de agora e, quem sabe, também buscar mais informação, porque é super importante, né, para não viver refém, quem sabe, uma vida inteira desse sofrimento, né, de você ter sido jogado para baixo, ter sido humilhado e perpetuar isso no futuro. Não tem porquê, né? Tem como a gente buscar ajuda, tem como buscar tratamento e também auxílio para essa evolução. Obrigado pelo seu tempo, Denise.
Obrigada a você pelo convite. E realmente, assim, o que eu daria de dica, assim, faça um exame de consciência e veja, assim, como é que está o teu narcisismo, né? De 0 a 10, né? Está te ajudando a ter, né, assim, a gostar, a ter tuas iniciativas, ou está a ponto, assim, de você judiar de alguém?
Com certeza.
Uma boa semana a todos.
Boa semana, obrigado, doutora Denise Trenhago, nossa psicóloga aqui do Saúde e Bem-Estar, conversando conosco. E se você tem alguma pergunta ou alguma sugestão de tema para ser abordado no Saúde e Bem-Estar, envie para o WhatsApp da tua Rádio Cacique, depois a gente passa esse assunto para a doutora Denise, e ela, quem sabe, pode responder a tua pergunta ou falar da tua sugestão no programa aqui na tua Rádio Cacique. Agora tem intervalo comercial. Tua Rádio Cacique.